Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Happy Hour é na segunda porque na sexta tarde demais, de Clóvis de Barros Filho. É um livro de reflexão filosófica voltado ao universo do trabalho, das organizações e da vida cotidiana. Em vez de oferecer um manual de produtividade ou receitas de carreira, a obra questiona a separação habitual entre tempo profissional e tempo realmente vivido. O título condensa sua provocação principal: se a satisfação fica sempre adiada para o fim de semana, a rotina de trabalho pode estar organizada em torno de valores empobrecidos. Com linguagem acessível, humor e referências à ética, à antropologia e à cultura, o autor examina expressões e hábitos consolidados no ambiente corporativo. Seu foco não é apenas criticar empresas, mas evidenciar que toda organização transmite ideias sobre mérito, conduta desejável, relações humanas e vida boa. O livro convida o leitor a avaliar como esses valores operam e a considerar o trabalho como possível campo de realização, e não somente como meio para obter recompensas externas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a segunda-feira como teste do sentido atribuído ao trabalho. A imagem do happy hour na segunda-feira funciona como um critério provocativo para examinar a relação com o trabalho. Ela não exige que toda tarefa seja divertida nem ignora cansaço, conflitos, necessidade de renda ou desigualdades nas relações profissionais. O ponto é mais preciso quando a semana inteira é percebida apenas como obstáculo até a sexta-feira. Torna-se necessário perguntar que tipo de valor está sendo atribuído às atividades que ocupam grande parte da existência. A obra confronta a ideia de que prazer pertence ao tempo livre, enquanto o trabalho seria inevitavelmente um espaço de sacrifício. Essa divisão tende a naturalizar rotinas sem significado e a reduzir a realização a uma compensação posterior, como salário, descanso, consumo ou reconhecimento. Ao deslocar a felicidade para o próprio ato de fazer, Clóvis de Barros Filho propõe uma análise ética da experiência profissional. A questão não é transformar o ambiente corporativo em entretenimento, mas investigar se há qualidade, pertinência e envolvimento no trabalho realizado. Assim, a segunda-feira deixa de ser somente um símbolo de desânimo e passa a revelar a coerência, ou a falta dela, entre a vida desejada e a vida efetivamente praticada. Em segundo lugar, cultura corporativa como definição prática do que merece valor, o livro trata a cultura corporativa para além de normas formais. Cartazes institucionais ou listas de valores. Cultura aparece como o modo pelo qual um grupo atribui importância a ações, pensamentos e relações. Na prática, ela se manifesta no que é elogiado, tolerado, punido e tomado como evidência de competência. Uma empresa pode declarar que valoriza cooperação, por exemplo, mas premiar exclusivamente disputas individuais. Nesse caso, a experiência cotidiana comunica uma cultura diferente da mensagem oficial. Essa perspectiva torna a cultura um tema decisivo, pois ela orienta comportamentos e também delimita quais formas de vida parecem aceitáveis no trabalho. Ao indicar como se deve trabalhar, uma organização sugere simultaneamente o que considera uma pessoa profissionalmente valiosa. A análise evita tratar valores empresariais como instrumentos neutros de gestão. Eles envolvem escolhas sobre autoridade, desempenho, pertencimento e reconhecimento, com consequências concretas para a convivência. Para o leitor, o ganho está em aprender a observar a distância entre discurso e prática, em vez de aceitar a cultura como um conjunto abstrato de princípios. Torna-se possível perguntar quem define seus critérios, quais condutas ela incentiva e que custos humanos podem ser encobertos por sua linguagem institucional. Em terceiro lugar, a crítica às fórmulas corporativas que substituem reflexão por conformidade, Clóvis de Barros Filho dirige a atenção crítica ao vocabulário repetido no mundo corporativo. Termos como espírito de dono, zona de conforto, resiliência e excelência podem parecer claros e positivos, mas carregam pressupostos que merecem exame. Quando usados sem contexto, eles podem converter problemas complexos em exigências individuais genéricas. A cobrança por resiliência, por exemplo, pode encorajar perseverança diante de dificuldades reais, mas também pode ocultar condições de trabalho inadequadas ao transferir toda a responsabilidade de adaptação para a pessoa. sou. De modo semelhante, a valorização da excelência pode promover cuidado com a qualidade, porém se esvazia quando vira uma palavra de ordem sem critérios definidos. O argumento não é que essas expressões sejam sempre inválidas. A questão é a automatização slogans passam a funcionar como respostas prontas e dispensam a discussão sobre objetivos, limites e efeitos das decisões organizacionais. Essa crítica tem alcance ético porque a linguagem molda o que os indivíduos percebem como normal, desejável ou inevitável. Ao desmontar obviedades corporativas, o livro defende uma atitude de exame diante de discursos que prometem engajamento enquanto podem desumanizar relações. O leitor é levado a distinguir princípios efetivamente praticados de fórmulas que apenas legitimam cobranças e preservam hierarquias. Em quarto lugar, a ética aristotélica e a felicidade ligada ao próprio exercício da atividade. Um eixo filosófico importante da obra é a aproximação com a ética aristotélica, especialmente com a noção de felicidade ligada ao exercício de uma atividade realizada com qualidade. Nessa perspectiva, a satisfação não deve ser entendida apenas como prêmio recebido depois do esforço. Ela pode estar presente no próprio fazer, quando a ação encontra sentido em sua execução e expressa capacidades humanas relevantes. Aplicada ao trabalho, essa ideia desloca o foco de recompensas externas, como salário, promoção ou prestígio, sem negar sua importância material. O livro sugere que tais recompensas são insuficientes para explicar uma vida profissional que vale a pena. Uma atividade pode ser bem remunerada e ainda assim ser vivida como vazia, caso não haja reconhecimento de seu propósito ou qualidade na maneira de realizá-la. Essa abordagem também evita uma noção superficial de felicidade como entusiasmo permanente. A realização no fazer pode incluir esforço, aprendizado, responsabilidade e enfrentamento de dificuldades. O aspecto central é que o trabalho não seja percebido exclusivamente como instrumento para uma felicidade futura. A referência aristotélica dá densidade à provocação do título ao permitir pensar a alegria como prática e não como intervalo. Com isso, o livro aproxima reflexão filosófica e cotidiano profissional sem reduzir a ética a técnicas de motivação. Por último, empresas e discursos profissionais como espaços éticos e políticos ao questionar a neutralidade das empresas. O livro mostra que decisões aparentemente técnicas possuem implicações éticas e políticas. Escolher como avaliar desempenho, distribuir autonomia, organizar horários, reconhecer resultados ou lidar com diferenças não é apenas administrar recursos. Cada escolha estabelece prioridades e afeta a maneira pela qual as pessoas se relacionam, colaboram e percebem seu próprio valor. A dimensão política não significa necessariamente disputa partidária. Refere-se ao fato de que ambientes de trabalho distribuem poder, definem regras de participação e produzem consequências coletivas. A dimensão ética, por sua vez, surge porque essas regras expressam noções de justiça, responsabilidade e conduta desejável. Essa leitura amplia a compreensão de cultura organizacional. Em vez de situá-la em um departamento específico ou em campanhas internas, o autor a associa aos atos cotidianos que dão forma à experiência profissional. O benefício analítico dessa abordagem é impedir que frases sobre propósito e engajamento sejam aceitas isoladamente. Elas precisam ser comparadas à forma concreta de gestão e às relações que sustentam, para trabalhadores, lideranças e interessados em organizações. A obra oferece um vocabulário crítico para perceber que a busca por produtividade não pode ser separada da pergunta sobre quais valores orientam a vida coletiva. Em conclusão, Happy Hour é na segunda indicado a leitores interessados em filosofia aplicada ao cotidiano. Profissionais que desejam examinar criticamente a cultura de suas organizações e lideranças dispostas a discutir valores para além de apresentações institucionais. Também pode ser útil a quem se sente preso à lógica de sobreviver à semana, pois oferece uma pergunta mais exigente do que conselhos rápidos sobre equilíbrio entre vida e trabalho, o que torna uma atividade digna de ser vivida enquanto acontece. Seu benefício intelectual está em conectar ética, linguagem, cultura e relações de poder sem transformar esses temas em jargão acadêmico inacessível, na dimensão prática. O livro favorece a leitura mais atenta dos critérios que orientam equipes e carreiras, ajudando o leitor a identificar incoerências entre valores declarados e práticas reais. Isso não equivale a prometer que todo emprego pode se tornar fonte contínua de realização. A força da obra está justamente em preservar a tensão entre o ideal de um trabalho significativo e as contradições concretas do ambiente corporativo. Em comparação com livros de carreira centrados em desempenho individual, motivação ou fórmulas de liderança destaca-se por tratar o trabalho como questão ética e cultural. Em vez de apenas ensinar como se adaptar melhor à empresa, convida a analisar o que a empresa valoriza e quais formas de vida ela estimula. Essa inversão torna a leitura particularmente relevante para debates sobre propósito, engajamento e humanização das relações profissionais. Se você quiser apoiar Clóvis de Barros Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!